do Bahia está muito empolgado para chegar, né, aí a final desse campeonato e tudo mais. Só que o Atlético Paranaense, até conversava com colegas aqui, é um adversário que é muito forte dentro de casa, sobretudo por conta, até que muitos falam, do gramado, enfim. É importante, então, fazer essa diferença, porque no brasileiro, o Atlético Paranaense ganhou as 11 que jogou em casa.
É, sem dúvida nenhuma, é uma equipe que tem essa particularidade, né, do campo de grama sintética. É sem dúvida uma pequena vantagem, porque ninguém tem no Brasil, né, um estádio ou um campo de treinamento assim, com grama sintética. Então eles têm as duas possibilidades, eles têm campos de grama natural e têm campos de grama sintética para poder treinar, e jogam sempre no seu estádio, né, com esse tipo de grama. É uma pequena vantagem, mas isso de maneira alguma tira o mérito da equipe, né? Uma equipe muito bem montada, e que tem ótimos jogadores, um grande treinador que sabe muito bem o que quer da sua equipe. Fora de casa eles têm feito bons jogos, né? A prova disso é o último jogo contra o São Paulo. Foi um jogo que eles tiveram muitas possibilidades de poder vencer. Então a gente precisa fazer um jogo intenso, fazer um jogo que a gente tem conseguido fazer mesmo, uma equipe organizada, dando poucas oportunidades para eles, mas fazer com que a gente possa criar boas situações para tentar ter uma vantagem já para o próximo confronto.
Enerson, nas últimas partidas você tem feito mudanças na equipe para a equipe jogar com consistência de acordo com o adversário que você enfrenta, né? Jogo contra o Paraná, por exemplo, você entrou com o Flávio no meio campo. Nos últimos dois jogos fora de casa você entrou com o Newton, né? Mudou um pouco até a formatação da equipe. Você vai continuar usando dessa estratégia, e como é que você espera que o Atlético Paranaense venha enfrentar o Bahia aqui amanhã em Salvador?
A questão de estratégia, sim. A gente tem um elenco que a gente confia muito, atletas de muita capacidade. Como eu tenho falado com vocês, às vezes a gente chega em determinado momento, tem atletas que não conseguem se recuperar de um jogo para o outro. A gente faz algumas opções nesse sentido. Tem alguns encaixes, são táticos também, que às vezes a gente prefere fazer. A gente tem uma equipe base muito na nossa cabeça, sim, mas sempre que a gente precisa fazer uma ou duas ou três modificações, a gente faz no intuito de poder deixar a equipe ainda mais inteira em todos os aspectos. A expectativa do jogo contra o Atlético é sempre um confronto muito difícil. Com certeza foi a equipe que mais nos trouxe dificuldade, jogando dentro dos seus domínios lá. A gente teve muita dificuldade, foi um jogo que a gente não teve bem, assim. A gente não conseguiu jogar o jogo que a gente está acostumado a fazer. Então a expectativa é um confronto equilibrado, e como aconteceu com o Botafogo, pode ser decidido em um lance, em algum momento, uma jogada individual, uma bola parada, porque é sem dúvida nenhuma um grande adversário.
Enderson, eu não consegui ver nem o Elber nem o Gilberto no campo. Os dois não jogaram, praticamente não jogaram contra o Botafogo. O Gilberto saiu machucado, o Elber nem viajou. Se você perder esses dois jogadores, você termina perdendo ali dois jogadores de ataque, dois jogadores titulares. Como é que você vê, tenta pensar aí na sua cabeça, o que você pode montar contra o Atlético Paranaense sem esses dois jogadores importantes para você?
A gente ainda tem 24 horas, mais de 24 horas para o jogo. A gente espera que nesse período a gente possa ter alguma notícia boa, né, nesse sentido. São atletas realmente que muito importantes para a equipe do Bahia. Mas se eles não tiverem condições de poder participar, a gente vai buscar os substitutos que possam fazer com que a nossa equipe possa se manter forte. Eu tenho falado constantemente que eu não gosto de ficar lamentando muito as ausências, eu gosto de enaltecer muito a quem está entrando e tentar tirar o máximo desses atletas que, de alguma forma, podem nos oferecer algumas situações um pouco diferentes desses dois atletas.
Boa tarde. Essa vitória na última rodada diante do Botafogo permite a você focar só na Copa Sul-Americana, botar realmente o time que você tem de melhor em campo, te dá, digamos assim, um alívio maior em relação ao Campeonato Brasileiro?
Não, de maneira alguma. A gente não tem nenhum tipo de definição. Se a gente tivesse alguma definição matemática, mesmo assim, a gente teria muita coisa importante a ser disputada ainda. A gente sabe da dificuldade do campeonato. O campeonato esse ano está muito disputado, tanto na parte de cima quanto do, não vou nem falar do meio da tabela para baixo, né? Vamos colocar aí da oitava posição para baixo, assim, está muito próximo, muito perto. Nós acabamos ultrapassando equipes que estavam muito à nossa frente algumas rodadas atrás. Então, assim, qualquer sequência de bons resultados faz com que você possa, né, ir mais adiante na tabela, como também resultados que não são tão bons assim, te joga muito próximo ali daquela zona do Z4 ali. Então, não há nenhum tipo de relaxamento. Todos os jogos nossos são importantes. A gente tem entrado com força máxima sempre. A gente não põe jogador que não está apto a poder participar, né? Mas a gente tem que colocar da melhor equipe que a gente tem no momento, sempre. E como nós temos muita sequência de jogos, é impossível que a gente possa ter sempre a mesma equipe sendo colocada em campo, né? Infelizmente, mas é a realidade do nosso calendário, né? O Bahia está com 65 jogos, vai fazer mais de 70 jogos na temporada, podendo chegar próximo aí de quase 80 jogos. Então, assim, é um número extremamente significativo. Isso nos tira muita possibilidade, principalmente de manutenção dos mesmos atletas durante uma sequência grande de jogos. E o que a gente tem feito muito é rodar bem o elenco em termos de estar sempre com atletas inteiros para poder iniciarem a partida.
Anderson, pretensões do Bahia, uma vez que o time deu uma evoluída na tabela, você mesmo falou aí, né? Alguns clubes declinaram na competição. E o Cruzeiro, um exemplo, ganhou o título agora, né? Recente, da Copa do Brasil. Pode se tornar um G7, um G8. O Bahia tem essas pretensões? Você declaradamente fala isso? Ou porque alguns jogadores falam naturalmente, não, a meta inicial é mesmo evitar ali um rebaixamento e tudo mais?
Eu acho assim, a meta do campeonato, ela, num primeiro momento, vamos colocar aí para, sei lá, 50%, 60% das equipes que participam. Primeiro a gente tem que falar assim que 40% das equipes caem, né? Não é isso? É isso mesmo, né? 20% das equipes caem. Olha bem, é um número extremamente alto, se você for analisar bem. Então, 20% das equipes, elas caem, né? Então, você tem que se preparar muito, porque é muito próximo entre você ficar numa Sul-Americana e você ficar ali no Z4. É muito próximo, é muito perto. A diferença é muito pequena. E, então, assim, um primeiro objetivo de várias equipes sempre é poder dar uma sequência na Série A. É isso que muda o patamar de qualquer equipe hoje no futebol brasileiro, né? É uma sequência de sempre estar disputando a Série A. Então, o Bahia tem se preparado muito para essa sequência, assim, em termos de organização, em termos de fora de campo mesmo, na questão de ser sempre um clube cada vez mais estruturado. É um torcedor apaixonado, um torcedor que vibra com cada resultado, e acho que dentro de campo também o Bahia tem dado passos muito consistentes em ter atletas com um perfil um pouco diferente do que era há algum tempo atrás, né? Algum tempo atrás, assim, acho que era muito comum a gente pegar os medalhões, assim, jogadores que às vezes saíam do Rio, São Paulo, Minas, para poder, às vezes, ainda fazer 2-3 anos ainda em algumas equipes aqui do Nordeste. Acho que agora a gente está com uma visão muito mais interessante em termos de buscar atletas com potencial, né, para que possam ser também, daqui a algum tempo, virarem ativos do clube. Né? Então, o Bahia tem essa possibilidade também de poder estar sempre colocando um atleta extremamente interessante para o mercado, e isso reverter em uma estrutura cada vez melhor. E isso vai fazer com que o Bahia possa ter, nos próximos anos, uma categoria de base muito forte e uma equipe principal, titular, né, profissional, que possa dar uma sequência muito interessante na Série A, e principalmente de conquistas grandiosas como o Bahia já teve num passado que não é muito recente, mas também não é muito distante, né? E é a nossa expectativa, que a gente possa colaborar com isso de alguma forma.
Anderson, duas questões. A primeira com relação à volta do Bahia à Fonte Nova. A Fonte Nova vai ter o gramado trocado, foi muito criticado durante boa parte da temporada a qualidade do gramado. E o Atlético, nesse momento, inclusive, está fazendo o reconhecimento do gramado. É, você gostaria de também ter feito o mesmo, ou não faz nenhuma diferença? E o segundo ponto é com relação aos últimos jogos que o Bahia conquistou, principalmente pontos interessantes fora de casa, a classificação para a Sul-Americana, de ter percebido o clima no vestiário depois dos jogos, muito empolgado dos atletas, alguns até com um certo exagero. Como é que você encara isso? É positivo, negativo, esse clima dos jogadores depois desses bons resultados?
Não, a primeira coisa, eu queria falar assim, se tratando de reconhecimento de gramado, a gente vai ter uma troca, né, de gramado, seria interessante que a gente pudesse ter tido oportunidade de treinar lá, né, mas isso não foi possível. O reconhecimento que é oferecido é um reconhecimento também que não... Eu acho o aquecimento nosso, ele trabalha muito mais esse reconhecimento do que o que é feito, assim, né, de poder conhecer o gramado, pisar no gramado. Então, é um detalhe que não vai trazer nenhum tipo de benefício nem para o Atlético, nem para a equipe do Bahia. O nosso vestiário, cara, assim, ele é muito alegre, é um grupo que se gosta muito, a gente tem percebido isso, assim, é um grupo que mesmo nos momentos mais complicados, a gente nunca deixou nada disso entrar no nosso ambiente. Sempre foi um grupo que sofre nas derrotas, mas toda vez que a gente tem esses triunfos, a gente cria um clima muito bacana. E a gente não tem nem vivenciado, né, muito a questão dessas derrotas. Às vezes, quando algum resultado escapa, né, a gente também não fica se lamentando demais. A gente começa a focar no próximo jogo. A gente sente muito. Tem um primeiro baque ali no vestiário, que é sempre muito, muito traumático para todos. Mas com o passar das horas, dos dias, a gente já vai mentalizando o próximo jogo. Mas sempre antes desses confrontos, nosso ambiente é um ambiente muito, muito alegre, jogadores que, né, se gostam, tem muita brincadeira, muita música, não poderia deixar de ser. Então a gente, particularmente, eu fico feliz com esse tipo de coisa. Acho que na situação específica do jogo contra o Botafogo, primeiro, assim, a gente teve uma situação de campo, de um atleta que eu tenho o maior respeito, que é o Lindoso, acho um dos grandes jogadores que tem no futebol brasileiro. Um meia volante, um volante meia que tem muita qualidade, mas especificamente nesse jogo, eu estou ali do lado do campo, percebi ele um pouquinho alterado em termos de emocionais, eu acho. Assim. Estava muito nervoso, ele teve um pequeno atrito com o Zé Rafael, mas teve com o Paulinho também, teve com mais um outro jogador que eu não vou lembrar aqui agora. Então, assim, isso vai também mexendo um pouquinho com os atletas. Então, acho que a nossa equipe ficou um pouquinho mexida com isso, né? Ficou incomodada, assim, da forma com que ele fez, né? E é um jogador que a gente sabe que não é comum dele. Pode ter sido um jogo específico mesmo. Talvez o capitão da equipe carregue uma carga excessiva em termos emocionais mesmo, de reconhecer que às vezes as dificuldades estão acontecendo. Mas, então, assim, o que eu percebi era realmente, assim, um incômodo em cima, principalmente, das atitudes dele dentro de campo ali, né? Em relação ao Botafogo, em momento algum eu acho que a gente teve qualquer tipo de intenção, né? E se teve alguma coisa que passou, eu particularmente quero, assim, né, assim, falar que a gente tem o maior respeito pelo Botafogo. É um dos grandes clubes do Brasil, é um clube que tem uma história fantástica no futebol, uma torcida apaixonada também. Então a gente respeita muito a instituição, a gente não tem, né, foi um grande adversário, uma equipe que está muito próxima da nossa equipe em termos de resultado. O confronto na Sul-Americana foi extremamente próximo, qualquer uma das duas equipes poderia ter avançado. E acima de tudo, eu tenho um respeito enorme pelo Zé Ricardo, que é um dos treinadores que eu mais admiro, assim, dessa nova safra. Eu não sei se eu sou da nova safra ou se eu... eu estou no meio ali, né? Tem uma turma que é mais nova do que eu, tem uma turma que é um pouquinho mais experiente. Então, assim, é um dos treinadores que eu admiro muito, né? Respeito muito. Ele sempre tem condutas, assim, extremamente elegantes com a minha pessoa. E, então, assim, eu tenho um carinho todo especial pelo Zé Ricardo. e queria passar para ele que, assim, em momento algum houve nenhum tipo de menosprezo, alguma coisa, assim, houve muita empolgação, acho que da nossa equipe, né, de poder conquistar um resultado que era muito importante para a gente, contra um grande adversário, né, mas que a gente respeita muito a instituição Botafogo, os seus dirigentes, os seus torcedores, e acima de tudo o Zé Ricardo, que eu acho que num futuro muito próximo agora ele vai estar com certeza entre os principais treinadores do Brasil, pela sua qualidade, pela sua pessoa, pela forma com que ele conduz a sua equipe.
Enderson, mais de 18 mil ingressos já estão garantidos para essa partida. É bem provável que teremos uma Arena Fonte Nova cheia, se não lotada. É uma atmosfera diferente, tanto para a instituição, para os jogadores, quanto para a torcida, né? Desde 1990, o Bahia não chega numa semifinal de competição, tanto nacional quanto internacional. Então, até para a imprensa daqui também é um momento diferente. Como lidar com esse momento de euforia da torcida para os jogadores? Sei lá, ter alguma receita, é segurar aqueles 15 primeiros minutos iniciais para depois partir para cima, ou buscar o gol intensamente desde o primeiro minuto para criar a maior vantagem possível para levar para o segundo jogo?
Não, a gente precisa fazer jogo equilibrado, é saber que é um confronto de 180 minutos, ele não vai ser provavelmente, né, eu falo assim, não vai, mas entre aspas, provavelmente ser definido nos primeiros 5 minutos, 10 minutos. É um confronto que vai ser decidido durante os 180 minutos, e vamos colocar os acréscimos aí, quase 200 minutos de jogo. Então a gente precisa saber jogar com inteligência, pressionando o Atlético na medida que a gente puder pressionar mesmo, ao mesmo tempo sem dar tantas oportunidades para eles. Precisa ser uma equipe equilibrada, a gente precisa muito da energia do nosso torcedor. A gente está pegando sempre sequências de jogos extremamente desgastantes, difíceis, e a gente é muito energizado com o nosso torcedor. É claro que eles querem sempre, né, os 3 pontos, e a gente luta muito por isso sempre. Mesmo quando a gente não consegue, a gente tem, eu tenho percebido muito isso, uma coisa que eu cobro dos atletas, que a gente possa entregar o máximo ali dentro de campo. E isso não tem faltado em jogo algum. Assim, a gente tem que, né, disputado, competido até o último momento, enfrentando equipes, né, com um grande poderio em todos os aspectos, não só da parte técnica, mas também financeira, de fazer grandes investimentos. Tem time que faz o campeonato quase todo aí com voo fretado, isso faz muita diferença também. E mesmo assim a gente tem competido muito, né, e isso muito em função da energia do nosso torcedor. Tem 18 mil? Ah, espero que daqui a pouco a gente possa ter uma notícia aí de 30, 35 mil pessoas, que a gente possa realmente vivenciar esse momento com toda a energia. Não vai ser fácil, é um dos grandes adversários que a gente tem assim pela frente, mas assim, a nossa confiança é enorme de poder fazer história no clube, né, de fazer conquistar aí uma vaga semifinal. Seria muito importante para todos nós, para os torcedores, para a equipe do Bahia, né, para o clube, principalmente assim, vivendo esse momento de retomada, né, depois de tudo que o Bahia passou, por todo esse processo. Eu sempre falo que as coisas ruins que acontecem com a gente ou com o clube, elas têm que servir para alguma coisa. E acho que o Bahia aprendeu muito e está buscando um caminho que eu acho que é o caminho que vai dar frutos enormes aí, não só para o clube, mas principalmente a razão maior de todo o clube, que é o nosso torcedor. Beleza?